Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto, ao meu lado, Henrique Búrigo. E quem está na linha conosco agora é o Sérgio Silva de Souza Júnior, mais conhecido como Maricá, jogador do Vasco da Gama na Copa Libertadores de 1998, em que o Vasco, pela última vez, né, na história, se sagrou campeão de um torneio internacional. Muito bom dia, Maricá.
Bom dia, amigo, e todos os ouvintes do rádio.
Pois é, e aí a gente teve aí um problemão, né? O Vasco nasceu nessa semana. Inclusive o Valmir Matos esteve aqui e falou: ah, tem que explicar esse resultado do Vasco, que perdeu para o Cruzeiro, foi goleado e foi, né, expulso, né, da Copa Libertadores com uma goleada. Ô, Maricá, isso aí realmente foi uma situação inesperada, né? O Vasco parecia que ia superar o Cruzeiro naquele jogo e, de repente, entornou o caldo e deu aquele resultado ali que ninguém esperava, né, Maricá?
É, eu como ex-jogador e torcedor agora, né, acredito que todos, né, ficaram muito tristes, e não por ter perdido o jogo, que isso aí faz parte do futebol, mas pela forma que foi perdido, né? Então, tomando uma goleada dentro de casa, né, o Vasco sempre foi forte, né, dentro de casa, e sempre fez excelentes jogos, mas é uma pena, né, pela falta de, né, na minha visão, pela falta de planejamento, pela falta de mais contratações, né, jogadores que no meu ver, né, não tem condições de vestir a camisa do Vasco. E jogadores que saíram de outros lugares que não estavam jogando, e o Vasco fazendo esse tipo de contratação, ainda mais numa competição que a gente sabe que, né, todos se programam, todos, né, faz a parte de estar, né, sempre olhando o mercado, de estar fazendo, né, contratações de uma forma que possa estar disputando essa competição, que é muito importante, né?
Ah, agora você tem, né, você está falando de cadeira, você foi campeão em 1997, você jogou na Libertadores de 98, você tem uma história dentro do Vasco, né, Maricá? Como é que foi esse teu começo de carreira? Como é que você surgiu para o futebol? Depois você veio para Santa Catarina, jogou também no Avaí, aí você fundou uma escola de futebol aqui em Florianópolis. Então você é um homem do futebol, né, Maricá? Um homem que ainda está vivendo o futebol na veia, né?
É, com certeza, né? Eu, né, particularmente, outros amigos choram por uma outra parte, mas essa escola, né, que eu fundei aqui em Florianópolis, né, que é a Escola Futebol Maricá Talentos, é uma forma, né, de estar agradecendo tudo que o futebol, né, me fez, né, e passando para as crianças, né, que têm esse sonho, de estar, né, querendo seguir essa profissão, que não é fácil, né, isso eu procuro passar sempre, mas está dando já seus frutos, né, já tem agora os jogadores que já saíram daqui, tem o Gabriel com 14 anos, que hoje está, né, tá no Flamengo, e já está com a proposta de um time de Portugal, o Sport de Portugal, provavelmente já está viajando essa semana, e outros meninos que estão aqui, né, trabalhando, né, dia a dia, e já vai outro também final do ano, e o trabalho é esse, né, procurando dar oportunidade, as pessoas também que não têm condições, a gente abraça ali, né, mas tudo de um profissionalismo como se estivesse dentro de um clube. Eu já moro aqui há 15 anos, né, e eu interrompi minha carreira por uma lesão muito grave que eu tive em 2005, quando eu estava na Grécia. Eu estava com 24 para 25 anos, que aí acabou que eu não consegui me recuperar da forma, né, que tinha que se recuperar, que mexe com cartilagem, ligamento cruzado, e a cartilagem é muito difícil você recuperar quando você está com uma idade já de 25 ou 26 anos, e acabou que eu não consegui recuperar da melhor forma, mas mesmo assim ainda consegui jogar até meus 31, mas em times, né, de menos expressão, mas o joelho me atrapalhou bastante, por isso que eu encerrei minha carreira muito, muito novo, né, E parece que eu ainda não terminei, parece que ainda vivo. E vivo porque. Vivo o futebol porque ainda tenho minha escola, né? Já sou treinador profissional também, já tive algumas propostas para mim sair, né? Mas eu ainda tenho esse projeto mais de 2 anos aqui. Vamos ver o que Deus tem reservado na minha vida, né, mais para frente.
E o seu auge no futebol realmente foi no Vasco da Gama, né?
O meu auge no futebol foi no Vasco e no Ares de Tessalônica, que foi meu último clube fora do país, né? Que é o Ares de Tessalônica da Grécia, onde eu também estava muito bem, onde eu tive essa lesão muito séria. Já tinha renovado meu contrato por mais 2 anos e acabou que eu tive essa lesão séria e eu não pude continuar no time. E acabou que eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano parado, me cuidando, né? Mas meu auge mesmo foi no Vasco da Gama, onde eu consegui, né, todos os títulos aí que muitos atletas, né, tem a carreira de 17, 18 anos e não consegue, né? 2 brasileiros, Libertadores.
E perseguem muito, né? E a Copa Libertadores, por exemplo, é um campeonato muito difícil de jogar, né, Maricá?
Com certeza, a gente pega, né, essas equipes sul-americanas que... Né, o time do Paraguai, time da Venezuela, time da, né, com altitude, times argentinos, então são times também de tradição que ganharam várias vezes também a Libertadores e é muito difícil jogar, né? Então eu me sinto privilegiado de ter feito parte de um grupo onde tinha excelentes jogadores, onde eu não fui protagonista, mas eu fui um dos que conseguiram jogar, do que conseguiram, né, levar o time do Vasco, né, essa grande conquista.
Ô Maricá, e a responsabilidade aí, frente a uma escola de futebol aqui em Florianópolis, você que teve coragem, né, Maricá, de enfrentar essa responsabilidade e encarar esse trabalho, porque realmente é um trabalho de perseverança, de realmente teimosia mesmo, né, você... encarar um trabalho como esse e colocar uma escola de futebol disputando, inclusive, o campeonato das escolas de futebol aqui em Florianópolis e se saindo bem, né?
Graças a Deus. Esse foi um sonho, né? Como eu falei, esse foi um sonho que eu queria, né, participar. Que eu saí de um lugar onde, né, muitas crianças não tinham muitos sonhos. Né, e foi através de uma pessoa que gostava muito de futebol, ele acabou abraçando lá o bairro, e através dessa pessoa, né, que eu fui pro Vasco, e, né, consegui, né, vencer, consegui dar uma vida melhor para minha família, para meus pais, né, de ter uma condição hoje melhor, graças a todos ao futebol. Então, eu sempre tive esse sonho de dar essa oportunidade também aos meninos, né, que sonho, né, de ser atleta. Como eu digo, não é um trabalho muito fácil, as pessoas pensam que é fácil, mas não é. Mas eu procuro passar, né, não só a parte do futebol, mas em todas as áreas, né, tem a parte da disciplina, a parte da humildade, de reconhecer que você tem que melhorar sempre. E não só na parte do futebol, mas em todas as áreas, né, de que ele escolher, porque às vezes é muito difícil... A criança, né, tá ali, tem um sonho, mas a gente sempre fala que, né, a primeira parte tem que estudar, que a gente não sabe, né, que pode dar certo, que pode dar errado, e ele pode ser melhor em outra função, não só no futebol, pode ser um médico, pode ser um pedreiro, pode ser um melhor pintor, mas sempre fazendo o melhor.
Pois é, a escolinha de futebol do Maricá é a Maricá Talentos, é no sul da ilha, né, Maricá? E você que tem essa escolinha no sul da ilha tem uma certa ligação também com o Avaí, né? Como é que está a tua avaliação aí do Avaí, do Figueirense? Nessa Série B vai ter o clássico agora no sábado. E como é que você está vendo aí os times catarinenses ultimamente, hein, Maricá, para encerrar a nossa conversa, já que o Pacheco está sinalizando aqui que a gente já está chegando ao final do programa?
Então, o Avaí e o Figueirense, eu acho que enquanto eles não tiverem avaliadores... Eu digo avaliadores porque a gente sabe que o custo, né, é a mesma coisa de uns times grandes, não de respeitando a Bahia e Figueirense, que são times grandes daqui do Sul, mas ter pessoas também competentes que possam estar avaliando atletas, né, e dar uma melhor maneira para que não chega no meio do campeonato, tem que mandar 10 embora, contratar mais 20, né, fazer uma base, né, porque foi rebaixado que a gente tem que mandar todo mundo embora, né, então a gente tem que procurar fazer um trabalho, onde que os atletas, né, vocês contratam atleta, mas contratam atleta aonde está, né, com dificuldade. E atletas bons, né? Então, está sempre olhando esses campeonatos, não só daqui do Sul, mas os campeonatos também em outros estados, né, como Recife, né, que tem atletas também que saem, né, que saem cedo de lá, que tem talento. Né, e outros locais também que possam estar dando oportunidade para esses atletas aí com o futuro, né?
Valeu então, Maricá. Muito obrigado pela tua atenção, por ter participado conosco e conversado um pouquinho com a gente sobre a tua vida, sobre o teu trabalho e sobre a tua opinião sobre o esporte.
Muito obrigado, agradeço, né, mais uma vez aí de estar participando com vocês, né, e estou sempre à disposição. E queria, né, queria dizer que a todos os ouvintes, né, que a Escola de Futebol Maricá Talento, né, é aqui no Campeche, na rua Laureano 94.
Valeu então. Um grande abraço, boa sorte no trabalho, uma ótima semana para você.
Para todos nós, né? Que Deus abençoe todos aí.
Esse aí é o Maricá, grande campeão pelo Vasco da Gama em 97, Henrique. E campeão também da Copa Libertadores de 98. E de lá para cá o Vasco nunca teve um time como aquele em que o Maricá jogou, que era com Edmundo. Também tinha o Mauro Galvão. É, era um timaço, Luizão, que foi artilheiro naquela Copa Libertadores. Agora, Henrique, você trouxe aqui um livro, A Prova do Assédio Moral no Processo do Trabalho, Henrique. Esse trabalho que você vem realizando aí está em moda, hein? É uma situação realmente de que está em pauta e muita gente às vezes não sabe lidar com essa situação e muita gente, às vezes, enfrenta esse tipo de situação no seu dia a dia.
Sem saber, inclusive, do que se trata, né? Justamente pela falta de informação, né, Rocha? A gente elaborou esse livro no final do ano passado, como havia falado, juntamente com Alberto Gonçalves, querido advogado aqui também de Florianópolis. E, como tu falou, hoje o tema está muito em alta, devido aos escândalos que temos visto, né? Principalmente na ginástica olímpica aqui no Brasil e Estados Unidos. Mas é um tema que também é muito recorrente no ambiente dos clubes de futebol. Conforme já explanado antes, devido à subordinação.
E também fora do esporte, né, Henrique? Inclusive nas empresas, escritórios, as pessoas às vezes sofrem um assédio moral.
Sofrem.
E como você falou aí, nem sabe exatamente o que está acontecendo, né? Aí como que essa pessoa pode se sair dessa, hein, Henrique?
Exatamente, o assédio moral ele é caracterizado por ser aquela conduta que mina o psicológico da vítima com condutas abusivas reiteradas. E a vítima geralmente é uma pessoa frágil e que está subordinada à pessoa que a violenta. Então isso dificulta para ela, em juízo, constituir uma prova cabal e que consiga demonstrar o ato que ela sofreu. Por isso elaboramos esta obra que trata justamente disso, que é a dificuldade de se provar essa conduta nos tribunais. Que geralmente ocorre sorrateiramente entre quatro paredes, longe dos olhos de testemunhas. Mas, para deixar claro aqui, Rocha, estamos se encaminhando já para o final do programa, é importante que a vítima e que toda a sociedade tenha em mente o que é o assédio moral, que é uma conduta que está presente em nosso cotidiano, em situações, em lugares onde você menos espera, você pode estar acontecendo assédio moral. Muitas vezes o trabalhador se sente tão prejudicado que acaba até mesmo sendo obrigado a rescindir o contrato de trabalho por não ter mais condições de permanecer naquele ambiente de trabalho. Cumprimento, rigor excessivo no cumprimento de metas, é um dos aspectos que podem caracterizar essa conduta, Rocha.
Tá certo, Henrique. Então vamos voltar a falar do futebol para encerrar o nosso programa. Fala,
estamos
Henrique.
Pensando agora para esse ano de 2018. Sim. E devido a todos esses acontecimentos, em fazer já uma edição do livro também voltado para o mundo do esporte, Rocha, tá? Fazendo uma abordagem mais analítica e crítica desta conduta assediatória, tanto assédio moral quanto assédio sexual no meio ambiente esportivo.
É
um projeto
ver, né?
Que temos agora para o final de 2018, 2019.
Tá certo, Henrique. E vamos então voltar a falar do futebol nesse encerramento do programa. Quem está conosco é o professor Lauro Búrigo, grande mestre do futebol em Santa Catarina, um dos principais treinadores de futebol da história do futebol em Santa Catarina, que já treinou Avaí, já treinou Figueirense. Foi o homem que treinou mais vezes Avaí e Figueirense, hein? Se somar, não é isso, professor Lauro Búrigo? Muito bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu não sabia disso, não.
Ah, não sabia?
Não sabia que tinha treinado mais o Avaí e o Figueirense.
Olha, mas foi, hein?
Oh, muito, muito prazer em saber disso. É, muito obrigado.
É o homem que detém aí esse recorde. Oh. Entre
muito
Avaí
bom,
e Figueirense são... Bom, Lauro, ia te perguntar, Lauro, se Figueirense não perdeu cedo demais já na quarta rodada, mas o Brasil de Pelotas também é o vice-campeão gaúcho, né?
Ah, que jogar lá em Pelotas não é fácil, né? É muito difícil jogar lá em Pelotas. O Brasil dentro dos seus domínios, ganha do Grêmio, ganha do Inter, é um jogo muito difícil. Mas eu acho que tanto o Figueirense como o Avaí estão bem na competição. O Geninho está dando agora uma nova fisionomia no clube, um novo esquema tático, 3-5-2, né? E está dando certo. Tomara que ele tenha sucesso. Eu torço para que ele tenha sucesso, para que o outro lá no Figueirense, o Milton, né?
Milton, isso.
Isso, também tenha sucesso. Porque a gente tem que torcer para o futebol de Santa Catarina, né? Não podemos, de maneira alguma, relaxar. Temos que subir.
Milton Cruz, né, Lauro?
Isso.
Que está despontando para o futebol justamente nessa temporada que ele vem...
Aliás, eu quero muito falar com o Milton, porque eu tenho a impressão que em 1979 ele esteve lá no Criciúma falando comigo. Eu era treinador do Criciúma, o treinador era Antônio Angeloni. Eu tenho essa impressão na minha cabeça, eu ainda quero falar com ele para saber se realmente em 79 ele esteve em Criciúma nos procurando.
Olha, eu tenho certeza que para ele vai ser o maior prazer poder
faz
conversar
tempo, né?
com você.
79 não. Faz tempo.
Faz um tempinho já, hein? É. 79. Ele realmente...
40 anos.
Ele era jogador, né? Ele era jogador.
Não, ele estava subindo... Não sei se o Milton... Ele veio do Vasco. Não sei se o Milton veio do Vasco para o futebol paulista. Eu tenho essa dúvida na cabeça. Eu ainda quero falar com ele para saber realmente... Em 79 ele esteve lá no Criciúma falando comigo.
Ô, Lauro, você vai o jogo no sábado ali no Scarpelli?
Não, eu para me deslocar de Ingleses para ir jogo lá no Scarpelli ou lá na Ressacada fica muito difícil. Eu estou aqui em Ingleses.
É,
eu
complicado.
Tenho que andar 40, 50 quilômetros para chegar lá, para estacionar uma briga.
É verdade.
Entendeu? Então eu prefiro ver na televisão. Vejo vocês, escuto vocês na rádio. Vejo na televisão, para mim é muito melhor, é muito mais tranquilo. Também já tô, não sou mais criança, né, já tô com 83.
É só numa ocasião muito especial, né, Lauro Burão?
É, isso mesmo.
Lauro, então, queremos agradecer a tua participação. Mais alguma coisa? Sempre, o Criciúma, Lauro, Criciúma.
É sempre um prazer falar com vocês.
Não,
todo dia, se quiserem.
Eu quero a tua opinião sobre o Criciúma, porque 4 derrotas, mais uma vez o Criciúma perdeu em casa, perdeu pro CSA de 3-1. Amanhã o Criciúma pega o Guarani fora de casa e o Guarani está ali também querendo sair de perto da zona de rebaixamento, porque está em 16º na tabela.
Eu, como ex-treinador, não posso nunca criticar o trabalho do treinador que está no atual, que está trabalhando no clube. Evidentemente o treinador do Criciúma tem as suas opiniões, a gente tem que respeitar. Entendeu como é que é? Como é que eu vou dizer que o cidadão está errado, o cidadão está certo? O resultado é que diz se ele está certo ou está errado. Não é nós que podemos opinar. Ele vive o dia, ele vive o clube, ele sabe o que tem que fazer.
É verdade.
Se faz errado, paciência.
É. Ô, Lauro, o Criciúma parece que vai amanhã para Campinas para não tentar não sofrer gol, né? Aquela história...
Amanhã ou hoje? Eu acho que já foram, né?
É, já foram, né, Lauro?
É.
para tentar, né, buscar um empate ou, quem sabe, uma vitória, né?
Não,
mas
o Cristiano precisa ganhar, porque se ele também não ganhar, fica ruim a situação,
tem que,
né?
Tem que ganhar, tá complicado, Lauro.
É, ele tem que ganhar. Eu estou muito satisfeito com a performance do Figueirense. O Avaí agora com o Geninho tá querendo subir, tá querendo crescer. Então tá bom. O Joinville tá indo mais ou menos. Os times de Santa Catarina estão no...
Quem tá bem é o Tubarão,
Lauro. Até bom, então.
Quem tá bem é o Tubarão na D, hein? Mais uma vitória.
Estão até bem. Tá bom o futebol de Santa Catarina, tá crescendo muito.
Aquele Magno Alves, o Gustavo Bosley, trouxe a informação pra
Magno
gente
Alves.
Aqui. O Magno Alves no Tubarão, jogando um bolão, Lauro, correndo até os 42 do segundo tempo, como... Até o final, 90 minutos, com 42 anos de idade, Lauro.
Hein?
Com 42 anos de idade.
Meu Deus do céu.
O Magno Alves.
É, ele já jogou. Quando eu assumi Criciúma em 79, ele estava saindo para o Fluminense.
É verdade, ele jogou no Criciúma, né, Lauro?
79 não, mentira, 99.
99, é verdade.
Quando eu estava assumindo o Criciúma lá com o Scremin e o Geraldo Luiz, ele estava indo para o Fluminense em 99,
E tá aí, tá jogando ainda, tá no Tubarão.
É bom jogador, bom jogador.
Bom, Lauro, brigadão de novo, mais uma
prazer,
vez obrigado.
Cara, quando quiser liga, que é o maior prazer falar com vocês.
Prazer é todo nosso poder ouvi-lo.
Tá bom, querido.
Um grande abraço então, Lauro,
um
uma ótima semana.
Um abraço para todos os ouvintes de vocês.
Muito obrigado mais uma vez ao Lauro Búrigo, Henrique Búrigo, aí que está conosco aqui, ó, é o Henrique Búrigo, é parente do Lauro Búrigo,
É parente, deve ser, né, a família.
É? É Búrigo é parente, não vem negar
não
que é.
É, com certeza, não é, é muito
Búrigo,
grande,
é parente,
né? Os que tem aqui são todos da mesma raiz.
Ô, Lauro, mas esse Búrigo que tá aqui, Lauro, é daquela família Búrigo que subiu a serra.
Ah!
É, sim. Teve uns loucos ali que subiram a Serra do 12, isso, foram parar ali perto de Lages.
Isso.
Tá mas bom, somos querido. Tudo ali de Criciúma, da região Cocal do Sul.
Tá bom,
né? Prazer falar contigo aí, Lauro.
Prazer, muito obrigado.
É isso aí, um dia vamos sentar para contar o caos das famílias.
Tá bom, até outro dia.
Tchau, Lauro, muito
tchau,
obrigado.
Tchau, obrigado.
Um grande abraço. E com a entrevista do Lauro Búrigo, com a participação do Henrique aqui do meu lado, e a técnica de áudio do João Machado Pacheco Neto, nós vamos encerrando o programa Esporte na Rede desta segunda-feira. Esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.